Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fari.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Tiraqueiros, eu sou Diego Lima e não brinque com os nossos bichinhos.
Opa!
E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
É isso aí, pessoal. E quem será que são os verdadeiros animais, né?
Opa, que reflexão, hein, cara? Já começamos aqui,
mano. No
estilo pensadores gregos, que história é essa?
Porra, velho, é um negócio a se pensar.
Sim, sim. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliengi.
Opa, eu sempre soube que gatos não eram lá de muita confiança.
Que isso, cara?
Olha que sacanagem.
Achamos alguém aqui que tá do lado dos humanos.
É, eu também tô achando, viu?
Não, mas só analisar o comportamento do cachorro e o do gato, velho.
Ah, mas é maravilhoso, é maravilhoso.
Quando a gente começar a conversar, a gente fala sobre isso.
É. Bom, hoje a gente tá aqui pra grande estreia do Grant Morrison. É a primeira vez, cara, que ele vai aparecer aqui junto com o seu companheiro, né? Que já virou uma dupla criativa excelente dos mundos quadrinhos, que é o Frank Quitely.
Cara, e que traço, né, velho? Que traço,
velho. Cara, é o traço, é a história. Que obra maravilhosa.
Isso é muito interessante, né? Porque já vamos começar aqui já enaltecendo, né, cara? Eles casam muito bem, né, velho?
Curioso você dizer isso, porque, assim, o Grant Morrison, ele faz parte... Ele é um membro da chamada invasão britânica lá dos anos 80, que aportou nos Estados Unidos, mais especificamente na DC, mais especificamente ainda na Vertigo. Ele seria, assim, junto do Neil Gaiman e do Alan Moore, faz parte da Santíssima Trindade da invasão britânica, digamos assim. São os três autores mais festejados dessa época. Mas, assim, vamos lá. O Alan Moore... Beleza, o cara é Orc Concourt, tudo que ele põe a mão é ouro e é isso aí. Minimamente bom seria falar mal de uma obra do Alan Moore, ok? O Neil Gaiman escreveu Sandman, né?
Já não precisa de mais nada.
Beleza, realmente não tem mais nada. Não, brincadeira.
Ele acreditou nisso.
Ele tem outras coisas, sim, mas Sandman...
Não se compara.
Não se compara. Cara, o Grant Morrison, ele... Puta, tem muita coisa boa na carreira dele, mas... Cara, ele fez umas tranqueiras também, cara, que é duro de engolir, cara. Umas porcaria mesmo.
Caramba.
Mas quando ele tá com o Frank Quitely, aí o nível sobe e... Mano, quando tem essa dupla aí no meio...
Nossa, mano.
Não tem pra ninguém, cara. Não tem uma obra desses caras aí que não seja digna de figurar na estante. E eles fizeram muita coisa junto.
O nome, o Grant Morrison, eu acho que assusta um pouco as pessoas também, porque ele é meio famoso por fazer umas histórias meio doidas, né? Meio difíceis de entender. E falam que esse Witchery aqui, ele é talvez a obra mais... fácil, mais acessível pra quem quer começar a ler ele.
É a obra mais massa velho dele.
Não quer dizer que é ruim, né? Não, longe disso.
Não. É, mas justamente, assim, eu falei que ele escreve umas merda, né? Vamos lá, ele costuma dar umas boas viajadas nos quadrinhos dele. E às vezes ele erra a mão, às vezes ele exagera. E aí, bom, pelo menos ele me perde algumas vezes, cara. Invisíveis é um negócio que... Pô, Tênis se perdeu muito no Invisíveis, cara. Mas, provavelmente, fui eu que não entendi. Deve ter ajudado.
Ô, Fábio, a culpa nunca é da vítima, Fábio. Que história
nunca,
é essa?
Né?
Tem razão. A culpa é dele.
A culpa é dele, cara. É ele que fez.
É isso aí.
Mas hoje vamos focar aqui em Witchery, que já tem aquele título que tem até uma brincadeira, né, no inglês, que pode ser... traduzido também como Nós Três, e que faz todo sentido pra obra, porque a gente vai também seguir três protagonistas animais aqui. Eu acho que o Grant Morrison tem alguma coisa com esse esquema de animal e humano, né? Porque também a grande obra dele, O Homem Animal. Ele tem alguma coisa nesse cara aí, cara.
Será, hein?
O Homem Animal não tem o Frank Quire também, mas é muito bom, hein? Recomendo.
Ah, show.
O Homem Animal é da hora. Cara, mas realmente, cara, O Homem Animal é... O Grant Morrison realmente se posicionava firmemente a favor dos animais e contra o abuso deles pelos humanos.
É, a gente tá vendo aqui a Luísa Mel dos quadrinhos, é isso.
Luísa Mel dos quadrinhos, ai meu Deus.
Ó, só lembrando aqui que essa dupla também criou aquela maravilhosa Grandes Aços Superman, né?
Sim.
Maior história do Superman de todos os tempos, cara.
É isso aí, cara. Uma hora vai aparecer aqui, hein?
É. Também tem um run nos X-Men. Bem legal mesmo. E também, que eu me lembro agora de sopetão, um especial da Liga da Justiça... Liga da Justiça, chamado Terra 2, que também é muito boa.
Ah, então isso já vale muito a pena. Ou seja, a gente tem, de tempos em tempos, aquelas duplas criativas, e aqui a gente está tendo mais um exemplo, né?
Com certeza, cara.
Sim, sim. Não, é... Grant Morrison é, dadas as devidas ressalvas, é um puto escritor, sim. Diria que até melhor que o Gaiman, se bobear. Quando acerta a mão,
louco,
vai.
Louco! Louco! Polêmica!
Eita!
Eu não quero ser cancelado, hein, cara? Pelo amor de Deus, hein?
Cara, só falei que o cara é melhor que o Gaiman, velho.
Porra! Olha, uma única regra do Nagaqueiros é não falar mal de Gaiman porque ele fez Sandman. E pronto! Pronto!
Eu não falei mal, cara. Eu só falei que outro cara é melhor, velho.
Não, não tem ninguém melhor que ele. Escrevendo olha, Sandman.
Tem sim.
Escrevendo Sandman, não.
Não, tem sim.
Sério? Tem um Sandman melhor que o do Gaiman?
Ah, não, não.
É isso que eu tô falando. Mas... Escrevendo Sandman, tem ninguém melhor que ele.
Aí, beleza.
Ai, mano.
Bom, pessoal, estamos sem recados de novo pra hoje.
Pois é, meu.
É, o pessoal acho que tá com vergonha de interagir com a gente. E aí, o que tá acontecendo?
Tá vendo eles cancelar a gente, velho.
Não fala isso.
A gente foi cancelado. Brinca, mano.
A gente tá falando sozinho aqui, né? Não tem ninguém ouvindo.
É, ninguém mais ouve.
Bom, faz parte. Mas eu acredito que ainda tenha uma resistência lá e nós não fomos totalmente cancelados. E essas pessoas podem mandar recado para o contato@gaqueiros.com.br ou mandar um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 962449417. Eu só tenho que lembrar que eu nunca aviso, mas o prefixo é 11, tá? Se você mandar de fora de São Paulo,
aí, gente,
coloca 11 96244-9417. Vamos reforçar aqui, porque esse programa está saindo e se você estiver ouvindo na data de lançamento, que é o dia 9 de fevereiro, ainda dá tempo de participar do nosso sorteio do Incal. É isso mesmo, cara.
Oh, verdade,
é, uma das HQs mais aguardadas de 2021, acabou de ser lançado e a gente está sorteando lá no nosso perfil. Por diversos motivos, lógico que tem o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, mas também estamos festejando os nossos 16 mil downloads no Spotify, galera.
É isso aí.
É isso aí, muito
bom.
Ah, cara,
grande feito, hein?
Pois é, quem diria.
E pra participar é muito simples, vai lá no nosso Instagram, @podcasthqueiros, vê lá como participar, tem um post oficial, é muito fácil, ainda dá tempo, acaba no sábado, mas isso só vale pra quem tá ouvindo na data de lançamento ou na semana de lançamento desse episódio. E pra você também que quer interagir com a gente tem um grupo aberto lá no Telegram, né, gente?
É isso aí.
É, cara, e o Telegram é casa de ninguém, é só chegar chegando. Lá não precisa ser padrinho nem nada, a gente também quer interagir, a gente quer só aumentar a nossa base de amigos aqui que gostam de quadrinhos e querem conhecer pessoas novas. E pra entrar no nosso grupo é muito fácil. Na bio do nosso Instagram tem o Linktree, onde tem os principais links. E o primeiro link já tá lá pra você entrar no nosso grupo aberto do Telegram. Então, se você tem amigos que também gostam de quadrinhos, quer juntar essa galera num grupo só, entra lá, vamos bater papo lá. Não precisa ser padrinho, a gente só quer fazer a palavra do quadrinho ir cada vez mais longe. Mas e aí, vamos pagar nossa recompensa pro pessoal que participa do nosso financiamento coletivo e faz esse podcast mais pra frente?
Demorou.
Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser saber como participar do nosso grupo de padrinhos, é muito simples. Vá lá no PicPay, no Catarse, conheça nossa campanha de financiamento coletivo. veja nossas recompensas. A partir de R$5 você já entra num grupo secreto lá do WhatsApp, onde a gente troca ideia, é um pessoal muito legal e tá cheio de gente querendo conhecer gentes novas também que gostam de quadrinhos. E também eles têm acesso a um episódio secreto, isso mesmo, toda semana sai um episódio no feed e também um episódio a mais só para nossos padrinhos. São assuntos diferentes que a gente não aborda aqui no programa, ou se for um assunto que a gente já abordou, a gente leva para uma outra linha, a gente troca ideia diferente do que já foi para o ar, né, gente?
Com certeza.
Bom, agora cheio de papo e vamos lá voltar para o mundo futurístico aqui de Witchery.
Bom, gente, aí a gente tem, né, nossa história de hoje, que é o Witchery Instinto de Sobrevivência, né? E eu acho que, assim, o primeiro impacto já é essa capa quando a gente vê os três animais robóticos, né?
Quase como ciborgues.
Exatamente, cara.
Pra ser mais exato, é um cachorro, um gato e um coelho, e eles foram colocados em umas armaduras, meio que uns tanques de guerra.
Uma versão patas. Robocop, né? Quase uma versão Robocop meio bem estilizada, né? E aí a gente é apresentado, né? Dá a entender, né? Que é numa... Como se fosse um... Primeiro é um subúrbio, né? Bem marginalizado. A gente já é apresentado também a uma das artes que eu achei linda, assim. Que, cara... Tipo, a gente vê uma foto das balas atingindo o ser humano, né?
Ah, demais,
cara,
né?
Essa acho que foi a primeira imagem, assim, que, meu, me chocou, assim. Me chocou no sentido, tipo, de... Meu Deus, sabe? Duas páginas de pura emoção.
Um splash page. É uma splash page em 3D, né?
Sim. Nossa, muito legal.
Muito da hora. No decorrer da história, a gente percebe, né? Esses três animais, eles são usados como armas. Armas biológicas, assim dizer. Acho que pode ser, né?
Agente secreto. Agente secreto porque ele destrói tudo, né? Mas, né?
Meio que máquinas de matar, né?
Máquinas de matar, isso. E, assim, o exército usa eles como um programa pra eliminar alvos, acho que contrabandistas, etc. Eliminar pessoas indesejáveis, digamos assim.
Pois é.
E é isso, eles são uns tanques de guerra. E, pra fazer a descrição, cada um tem sua função. Em determinado momento, os cientistas falam que o cachorro seria o tanque da equipe, seria o guerreiro, e o gato seria algo como o ninja.
Por ser ágil, né, e tudo mais.
É, furtivo. E o coelho, assim, ele é mais utilizado pra colocar armadilhas, algo assim, minas, gás venenoso, etc.
Ele é mais estratégico, né, o coelho.
Isso. E, assim, faz parte de um programa do governo. Tem cientistas envolvidos, gente que pesquisa para transformar animais em armas.
Nossa. Eu acho que aí é um ponto que vocês falaram legal, né? Porque, assim, aqui a gente vai ver o primeiro guinado na história, né? Porque, assim, como eles estão treinando agora ratos, né? E os ratos, além da destruição, eles conseguem construir coisas. É como se fosse, acho que a microtecnologia, né? Baseado no tamanho de um cachorro para um tamanho de rato, né? E totalmente controláveis por controle remoto, né? Então eles têm a arma perfeita, né?
É, sim, sim, é verdade.
É. Uma coisa que a gente não falou e para mim chamou muita atenção é que essa história é dividida em três capítulos. E o início de cada capítulo tem aquela... É uma artezinha falando do animal desaparecido. Então a gente começa lá vendo... O cachorro bandido foi desaparecido, recompensa e tudo mais. E aí lá no final, né, na edição que eu tenho aqui do E3, o Grant Morrison fala que ele fez cada abertura de capítulo com esses anúncios de animais desaparecidos pra gente se apegar mais ainda. Porque, assim, são máquinas de matar, são. Mas são animais, eles foram transformados em máquinas de matar. Então não tem como você não criar uma compaixão quando você vê um cartaz de um animal desaparecido, né?
É, não mesmo.
É, e a personalidade deles não é de máquinas de matar.
Uhum.
É a personalidade de animais.
Exato.
A gente vê que o cachorro, ele quer ser fiel a alguém.
Assim como o gato, ele só reclama do ser humano, que o ser humano tem fedor.
O gato é muito anárquico, né, velho? Mas eu acho muito da hora, mano. O gato é muito eu na vida, mano.
E o coelho só pensa em comer.
É.
Sim.
Assim, esse tipo de pensamento dos animais a gente sabe, porque eles, nesse projeto do governo, essa armadura, eles também têm uma trava mental que é possível saber o que eles estão pensando. Então, os animais basicamente falam, né? O cachorro, o gato e o coelho basicamente falam nessa história.
Sim. Isso eu achei muito legal, que até que isso é uma brincadeira, né? Porque isso é outra coisa, que assim, eles ao mesmo tempo ficam espantados, porque assim... Os ratos, eles simplesmente controlam, né? E esse trio, né? Eles falam, só que assim, ao mesmo tempo, eles ainda são animais, né? Então, isso até tira um sarro do general, quando o general, tipo, fica abismado que eles só falam em palavras simples, né? E o cientista fala, não, pera, eles continuam sendo apenas um cachorro, né? Eles não vai ser o... não vai ter o soneto de Shakespeare, né?
E eles são conhecidos como... é o E3, né? O Weapon 3, né?
Sim.
A arma 3.
Weapon 3. É interessante essa questão da fala dos animais, porque isso se reflete na narrativa.
Sim.
Assim, são animais. E animais não pensam ou falam ou se comunicam como seres humanos. Então essa HQ tem muito pouco diálogo.
Isso.
Ela consiste basicamente, ela depende inteiramente praticamente da narrativa do Frank Quitely para contar a história.
E que narrativa, né? Porque ele explica pra gente graficamente de uma maneira espetacular, assim, né?
Não, sim, sensacional, cara. Tem algumas páginas aqui que... são umas obras de arte.
Não pode também deixar de falar que essa HQ, ela tem um narrador. Só que um narrador que não interfere na história, porque claramente alguém está contando, está retratando esses momentos, porque a gente não tem um pensamento de um protagonista, a gente não tem alguém relatando
Sim.
de fato, mas o narrador ele está presente.
É verdade.
Só que
Sim.
como o Fábio falou... o desenho é tão forte que não precisa.
É um narrador barra espectador, né?
Isso,
tá só
exatamente.
Vendo o que tá acontecendo.
Ele não precisa de um narrador ativo pra história fazer sentido, né?
Exato.
Bom, e aí a gente tem nosso primeiro impasse, né? Que o impasse é que, como ele já tem uma nova arma, que é os ratos, e eles querem desativar o E3, né?
Ele quer usar a arma 4, né?
Exatamente.
A arma 3 já não é mais interessante.
E aí, assim, o desativar dele é matar os três, né?
Uhum.
E nisso, a criadora do projeto, ela não fica nada contente, né? Porque ela criou afeto com eles, né?
Quem não criaria, né?
Cara?
Três monstros robóticos capazes
fofinhos.
De dizimar todo mundo. E fofinho, né? Três monstros robóticos fofinhos capazes de matar todo mundo.
E acho que aí é outra parada que eu achei muito legal, né? Que assim, a gente tem o desfecho, né? Dela liberando os animais e eles fugindo do complexo. A gente tem diversas páginas de pura imagem de câmera de segurança, né?
E através dessas câmeras mostra tudo o que é feito em decorrência disso, né?
Exatamente. A gente está entendendo o que está acontecendo e, assim, com aquelas pequenas imagens que normalmente não pega o quadro inteiro, né, tal, mas, assim, dá pra gente entender perfeitamente o que tá acontecendo.
O Frank falou que criou essas páginas desenhando a sequência das imagens em uma só. Ele pegou uma câmera e desenhou a sequência. Outra câmera desenhou a sequência. E aí, o que ele fez? Ele recortou essas sequências e embaralhou.
Nossa,
ele falou, independente de como você vê, até
bom.
De trás pra frente, você vai entender o que tá acontecendo. Porque é assim que funciona uma tela de monitoramento, né? Aparece uma câmera, aparece outra, e o cara vai ter que criar a imagem na cabeça dele. Eu achei genial, cara. Genial.
Não, totalmente,
genial.
Cara, totalmente.
Frank Quitely, a gente poderia fazer um programa específico só pra ele nessa história, do tanto que ele sobressai.
Olha, poderia, viu, mano? Poderia.
O mérito dele nessa história, na minha opinião, é bem maior do que o do Grant Morrison, cara. O Morrison falou, mano, brilha aí, velho.
Eu tenho uma historinha
verdade.
Aqui. Só preciso de alguém pra desenhar. E o cara, não, você não tem só uma historinha. Né?
Nossa, mano,
não,
ele mandou
não,
muito bem,
não,
mano.
Com certeza não. Mas assim, isso aqui na mão de um outro artista, de um artista de menor qualidade, não ia...
Sim.
Não ia sair desse jeito mesmo.
Mas e aí, agora que a nossa cientista tirou as travas mentais dos animais, porque os animais só atacavam quem eram ordenados, inimigos do Estado. Agora,
sim.
Eles estão soltos na natureza para sobreviver. E aí que rola o instinto de sobrevivência, né? Que é os animais que se estão acuados, eles vão pra cima e eles são máquinas, eles são robôs, né? E aqui que, cara, ele falou assim, ó, agora eu tô num parque de diversões, agora eu só vou brincar. E aí o Frank, meu, ele vai embora.
Nossa, velho.
Cenas e cenas espetaculares, cara.
Não, e é ele sempre procurando a abrigo, né? A casa deles, né? Como eles dizem, né?
O cachorro, né?
É, sendo um cachorro, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai pra casa.
Sendo um gato, ele vai fazer o quê? Ele só quer comer, ele não quer ir pra casa, não quer ver humano. Não. Ele só quer se virar.
Esses humanos fedidos, é.
E nessa fuga, que a gente pode falar assim, quando os animais são perseguidos, tem uma sacada que é mais uma sacada genial do Frank, é que nos momentos onde os animais estão atacando os humanos,
cara,
as imagens são separadas em vários quadrinhos, de vários momentos.
Sim.
E o Frank, ele falou que ele optou por fazer isso porque a percepção do animal é diferente da nossa, da humana.
A percepção temporal, né?
E exato. Então o animal é como se ele tivesse flashes de momentos. Então ele separa em quadradinhos, que é como o animal veria, sabe?
Mano, eu vou falar, viu? Que parte gráfica. Cara,
animal.
Dá dor essa cena. Assim, você quer ver...
O ataque do gato, velho.
Exato. Assim, você quer ver, ao mesmo tempo que você quer ver o militar se dando mal, né, velho? Porque a gente sente um prazer, assim, ver o militar que queria matar o gatinho e o gatinho destroçando ele. Mas, cara, vou falar a verdade, principalmente eu tenho pavor de olho e unha, velho.
Não,
e ele
nossa,
pega as duas e, mano do céu.
Meu Deus do céu, meu Deus, é horrível.
É, precisamos ressaltar que essa HQ é pra maiores de 18 anos.
É isso aí, né, gente?
Extremamente violenta.
Não é recomendado pra criança, é extremamente violento, é vísceras pra todo lado, ratos pela metade, humanos pela metade.
Coelhos pela metade.
Coelhos pela metade, então se prepara.
É o que não tem pela metade aqui, né, cara?
Exato, é assim... O Great Morrison falou assim, eu amo animais, mas eu só amo pet. Porque rato é verdade, eu não quero, né, saber, não. Pode estilhaçar rato aí, estilhaço humano que eu não quero saber.
E a gente vai acompanhando essa aventura aí, né?
Exato, uma sessão da tarde, né, cara? Volta pra casa.
Três animaizinhos escapam dos seus captores e vão pra casa numa aventura super divertida.
É
isso mesmo, poderia estar esse release, né, atrás.
Bom, E é engraçado, né, porque assim, bom, eles, assim, dos desafios deles, né, eles enfrentam primeiro o exército, né, e logo em sequência os ratos, né.
É, que é a arma que o exército tem, falou, ó, vamos tentar usar os ratos agora, que é o que a gente tem de melhor.
É.
E mesmo
pois
assim,
é,
né, não adiantou.
Os ratos não dão conta... Uhum. Com os três, né?
É, e eles acabam se envolvendo num acidente de trem, um trem atropela eles, descarrilha. É engraçado, a gente vê o cachorro tirando o humano da água,
mano,
falando assim, não, o cachorro bonzinho, ajuda o homem, etc.
Ainda é o instinto, né, cara?
É, o instinto, só que depois passa o tempo, no final da quadra a gente vai ver que é só o tronco de cima do humano.
Velho, não, bateu até uma bad quando eu vi essa cena, porque tipo, você vê que ele fala, não, eu vou ajudar o homem, e aí quando a gente vê, tipo assim, realmente, ele ajudou, só que o homem já tava morto, né?
Uhum.
Tipo, eles são atacados por mais gente, né? E aí a gente descobre a arma 4, né? Que aí é um cachorrão, né, enorme, né?
É, até o governo não queria colocar muito isso na rua, né? Mas falou, ah...
Meu Deus,
em
cara.
Em todo caso, a gente tem aqui um Doberman. É um Doberman, né? Eu acho que é.
Mano,
cara,
acho que é um Doberman,
gigante.
Assim, né, meu?
Não, gigante, gigante. E assim, já entra... No último capítulo, a gente vê que os três animais, eles estão sendo ajudados por um meio morador de rua.
O melhor amigo dos animais, né?
Amigo dos animais,
o morador de rua, né?
Exato. Sim. Todo cachorro tem seu mendigo, né, cara? Não tem como.
Pois é, cara. E você vê que assim, né? Quando... Eu acho que ele também faz esse jogo de quadros, que é muito legal, né? Quando ele aparece o mendigo conversando com os policiais, e aí ele fala, não, eu não vi ninguém. Então mostra que, tipo, realmente, mano, ele não liga, tipo, pros policiais. Ele sabe que os animais são muito mais humanos que os próprios seres humanos dessa história, né?
Eles chamam os policiais de fascistas, né? Seus
sim,
porcos
sim.
Fascistas.
Uma parte impactante também, né? É quando...
o coelhinho encontra o Doberman.
O coelhinho encontra o Doberman, né? E aí a gente tem o falecimento aí, né?
Caraca, meu.
O Doberman que mastiga dentada, o coelhinho, né?
Sim, claramente
de armadura ainda por cima.
É que assim, não era o coelho do Monty Python, né? Senão esse Doberman
não
estaria vivo.
Não, explodia, velho. Certeza. É. Aí só a Holy Grenade mesmo.
Só a Holy Grenade. É, esse início do terceiro capítulo, ele é feito de sacrifícios, né? Onde
nossa,
a gente
sim,
vê
cara.
O coelho
é mesmo.
Brigando com a arma 4, mas não tem como, né? E também a gente vê aqui aquele momento de entrega e amor da cientista, né? Que gostava muito dos animais.
Sim.
Quando ela percebe que o cachorro tá com uns laser mirado na cabeça, né? E os policiais falam, mano, só mata, não querem saber.
Uhum.
Ela se coloca na frente e ela é... Nossa.
É.
Ela é
cara,
dilacerada, né, cara?
Dilacerada,
caraca,
mano.
Velho. Lembrou até um pouco aquela cena do Black Hammer, quando ele é dilacerado, assim, na parazona, sabe?
Uhum.
Puta, incrível.
Mas é mesmo, cara.
Só que aqui é um pouco mais realista, né?
Sim. É, e assim, aí a gente vê que o Arma 4 fica completamente descontrolado, né? Além do cachorro, o gato ataca ele de surpresa. E assim, civis começam a ser atingidos, vão parar no trânsito.
Uhum.
E aí os caras falam, meu, alguém destrói esse 4 aí porque ele vai tá fora de controle.
Vai dar ruim,
é,
né?
Ele vira um Superman do Zack Snyder, né? Sai destruindo a cidade e não tá nem aí.
Não, e aí o governo também já tem medo, né? Do que pode dar repercussão, né?
Exato. E aí a solução explode a cabeça do cachorro.
Pois é, né, meu?
Caraca, não tava pronto, não tava pronto.
E cara, eu não tava pronto pra isso, mas também pra próxima parte eu também não tava pronto, viu? Quando eles novamente estão procurando a casa, né? Eles encontram um lugar pra se esconder e aí eles veem um pequeno túnel, né? E aí eles percebem o que eles têm que fazer, né? Parece que eles vão brigar, né? E aí eles começam a se arrancar da casca, né?
É, eles percebem que aquilo não faz parte do corpo deles, né?
Eles ainda conseguem deixar uma armadilha, né? Eles conseguem
mano,
deixar
isso é muito bom,
a armadura
cara.
Pra explodir na hora que os humanos que estão perseguindo eles chegam. É demais.
Você não fica feliz, mano? Você sabendo, mano, fala que você tá aí querendo matar o cachorrinho, mano. Você fala, morre mesmo.
É. E aí a gente vê que... Os animais só queriam ser animais, né, cara? Eles vão parar.
Sim.
Vão parar e viver junto com aquele homem que morava na rua, né? O cachorro e o gato.
Ai, cara, é muito bonito, meu.
É,
olha,
não, da
eu
hora.
Gostei demais desse final, meu. Tipo.
Sim.
Não, assim, um final simples, né? Uma HQ que...
Sim.
Simples, sem grandes reviravoltas, mas uma arte muito bem contada, né? Uma narrativa muito fluida.
Ele poderia ter acabado mais triste, né? Ele poderia ter acabado com ele se matando, né? Se matando, eu digo assim, contra o exército, né? Mas, tipo, ele quis dar um final feliz pra pelo menos dois deles que, assim, foram muito usados pelo governo, né?
Ah, muito, muito legal. HQ bacana, curtinha, leitura de 15 minutos.
Muito curtinha, mas eu achei, assim, realmente é o que a gente tinha comentado no começo aí. Pode ser que o Grant Morrison aí deu... O argumento principal, mas, cara, o que ele faz aí é incrível, né, mano?
Sim, muito bonito.
A HQ, né, ela tem essa primeira casca aí de história linear e tudo mais, mas ela pode debater até sobre o uso de animais em testes, né, em testes das indústrias. Pode debater também sobre quem é você de verdade, porque o cachorro não deixou de ser cachorro só porque ele foi transformado numa arma, né? Assim como os outros animais. Tem bastante coisa pra debater sobre o E3. E o que eu gosto mais do final é que não deixa aquela brecha pra, vamos fazer o E3 2.
Não,
sabe?
Não deixa,
não tem
né,
continuação.
Cara?
Eu não quero ver os outros animais, não quero. Acabou esse projeto, sabe?
É.
Acabou.
Sim,
sim. Muito bom.
Gosto disso, gosto disso. Excelente história.
Ah, eu gosto de historinha fechadinha também, assim, cara.
É isso aí, cara. Ah, é Vértigo, né, cara? Vértigo não falha, não falha. Eu ainda não peguei uma história ruim e não quero pegar. Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham curtido aqui mais uma história. É o E3, do Grant Morrison. Que coisa maravilhosa. Você precisa ter na coleção, porque a arte do Frank Quitely, ela salta. Ela salta. Você precisa
ela salta, meu.
Revisitar. Só que tem que ter um pouco de estômago, porque ele não, não faz massagem em ninguém, não.
Não mesmo, cara.
É, mas vale a pena.
Vale muito a pena. E se você já leu a história, quer compartilhar aqui a sua visão, o que, que você pegou, alguns pontos que a gente não deixou aqui claro também no programa, fique à vontade, manda seu e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros, e considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Visite lá a nossa página e conheça nossas recompensas. Tenho certeza que alguma coisa lá vai te chamar a atenção e você vai também fazer parte das pessoas que estão aqui ajudando o nosso podcast cada vez mais longe. Bom, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou. Yes.